É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Temos aqui hoje o grande Miguel Brandão. Quem é o Miguel Brandão? Em grande, sim. A última vez que nós falámos foi aqui em maio de 2021. Ainda com o Francisco Teixeira no podcast. Sim. Eu achei que era a altura ideal para nós falarmos um pouco de várias coisas. Eu tenho estado a fazer algumas conversas no podcast da Ave Rara de como é que as pessoas chegaram. Epá, eu tenho a curiosidade de, quer dizer, como é que alguém se lembra, agora vou começar a dedicar-me ao Search Engine Optimization, otimização para motores de busca. Como é que chegamos aqui? Tiveste uma infância tão infeliz que te dedicaste a coisa do domínio do oculto? Como é que foi, Miguel?
Ó Pedro, essa foi boa porque nas minhas formações, quando eu começo o SEO, eu baixo expectativas. Que a malta, eu quero aprender SEO. É uma área um bocadinho... temos que perceber muitos pontos do digital, digamos assim, de uma forma muito simples. E quando eu começo a falar do SEO, a malta começa a olhar para o relógio. Não sei se para mim é meu ou se é da matéria, mas já percebi que é da matéria. Okay. Começo a olhar para o relógio, começo a ver... E na última formação que eu tive, houve lá uma menina já adulta, que me disse, eu detesto SEO, não gosto nada disto. E pronto, perfeito, ao menos pelo
mas
menos...
Mas calhar ela é com umas expectativas, tipo, tu vês coisas na internet do género, vou-te pôr o teu site no primeiro lugar do Google.
Mas eu não sou enganador, pois, a questão é que mesmo é essa. Percebes, Pedro? Mas vemos isso, é verdade.
Mas eu também consegues determinados artigos, determinadas coisas, consegues. Eu depois até posso dar um exemplo que eu costumo dar nas minhas palestras. Mas eu acho que o pessoal vai com essa expectativa daquele do aldrabão que te vende, vou-te pôr à frente de toda a gente no Google.
Isso
não é assim.
Sim. Não é nada assim. Pronto, então depois poderei explicar com mais calma. Okay. Mas essa questão é, o SEO cá em Portugal ainda está assim um bocadinho... Aliás, eu ando a dizer isto há muitos anos. Porque para quem... Para quem me ouvir depois deste episódio ou estiver a ver, já sabe que eu digo isto há muitos anos. Nós estamos a começar ainda no digital cá em Portugal. Mas isto é a minha opinião e vale o que vale. Atenção, não sou aqui mais do que ninguém. E então, como é que comecei? Vou começar por aí, depois eu vou muito rapidamente.
Exato, o Miguel Pequenino queria ser o quê? Bailarino.
Nada, eu não queria ser nada, eu não tinha nada na cabeça para isso, eu queria era andar por aí, eu queria curtir. Queria brincar, sou filho único, sou natural de Ovar, Praia do Furador.
Oh, espetáculo.
Neste momento já estou há cerca de 16, 17 anos a viver em Vila Nova de Gaia. Isto foram opções de vida que tomei muito cedo. Eu disse, eu não quero passar o resto da minha vida aqui nesta cidade. Atenção, eu gosto da cidade e vou lá, porque tenho meus pais e como sou filho único, tenho que lá ir muitas vezes e gosto e fiz lá muitos amigos. Mas eu ali 17, 18 anos e não sabia o que queria, Pedro. Estou nos 40, tenho 46. Epá, eu não sabia, eu não queria ir para a faculdade porque não queria. Na escola já não estava a dar nada. Já reprovei no 8º e depois reprovei no 9º. Já estava a começar a patinar e não passava daquilo. Até que eu fui, 11º ano, epá, eu gosto da noite e está sempre a pedir dinheiro aos meus pais. Olha, eu queria sair, um colega meu, vamos para ali para tal. Ou seja, eu tinha que dizer para onde ia e tinha que pedir dinheiro aos meus pais. E eu não estava a gostar nada disto. Vais com quem? Com o que é que tu vais? Cuidar com as companhias? Através, então ontem te dei X e eu já te vou dar X. É assim, não estou a dizer que venho de umas famílias com muitos posses, não, famílias humildes. Nunca faltou nada em casa. Meus pais até ficaram tristes de eu não seguir para seguir a escola, não é?
Eles tinham uma expectativa para ti, tipo, que fosse...
Queriam mudar aquilo que eles não tiveram.
Pois.
Em termos de formação, ok?
Eu aos 18 anos também não queria ir para a universidade e os meus pais é que me incentivaram e disseram, atenção, pá, os meus pais têm a 4ª classe.
Os pais também.
Nós queremos dar-te aquilo que nós não conseguimos ter, aquilo que os nossos pais, e portanto vocês, eu e a minha irmã, eles disseram, pá, vocês aproveitem se quiserem. E por acaso fiz
bem. Foi mais ou menos, eu não porque gostava da noite, quando digo gostava da noite gostava de ir para discotecas, bares, pá, aquele mundo fascinava-me.
Mas o que te fascinava em
si? Sair à noite, até já andei para
Alegria.
Viseu, já andei para o Viseu também.
Lá na altura do Day After.
Não, eu não ia para o Day After, fui lá uma ou duas vezes, mas não gostava muito daquilo, era muito pesado. Havia uma outra aí que já não me recordo, em Viseu.
Mais acima do Day After, a Norte também?
Opá, não me perguntes, não sei, ó Pedro. Não, não faço a mínima ideia, que já não me recordo. Mas era assim, tipo, Hangar.
Hangar era mais para cima, sim.
Pronto, lembro-me disso.
Do campo da aviação, sim.
Pronto, era para aí que eu cheguei na uma temporada. Isto nos meus 20 anos, que andei para aí.
Ah,
e pelo meio fiz a tropa também, imagina, fiz a tropa. Fui obrigado. Pronto, e então, eu queria dinheiro no bolso.
Poxa, obrigado, espera aí, tu tens a minha idade, mas eu tenho 45. Eu na altura, eu fui à inspeção e na altura, como estava a acabar a licenciatura, depois fui para a reserva. E tu, como não estavas a estudar, mandaram-te para a tropa.
Como eu não estava a estudar, exatamente. Mandaram-te para a tropa e passado 2 ou 3 anos acabou o serviço militar obrigatório.
E tu assim, quer dizer, tinha que me calhar a vida.
Exatamente, foi o que eu pensei. Oh Pedro, isso já me está a correr bem, mas pronto.
Nasci no ano errado, tinha que nascer naquele ano.
Porra, mesmo, mas foi mesmo. Porque eu não gostei da tropa. Opa, não se aprende nada. Eu vi lá, pronto, quem estiver a ver, não, opa, espero que não me levem a mal. E quem gosta de tropa e quem lá fez o serviço militar,
claro.
Pá, mas eu vi todo tipo de drogas, vi lá dentro todo tipo de drogas, foi o meu primeiro contacto até assim, com drogas, assim uma mesa, assim, epá, que é isto, pronto, não foi só por causa que eu não gostei, achei que estúpido. Opa, achei mesmo uma coisa estúpida.
Eu também não me identifico nada. Eu nada, muito nada. No ginásio há muitos ex-militares, rangers e de outras classes. Epá, eu gozo montes, os gajos vêm-me lá pôr os creminhos e não sei o quê, e eles fartam-se de gozar comigo. E eu disse, já disse várias vezes lá, o meu sonho é ir para os rangers lançar o clube do creme, passarem creme uns aos outros.
Isto também há disso, acontece.
Estás a ver o que quer dizer isto? A um ranger, a um ex-ranger.
Mas é verdade, eles têm, pronto, depois têm, e depois é assim, eles lá naquele meio, eles têm mania que são os donos daquilo tudo e que... Apá, tem que
pois, apá, é para quem gosta daquilo.
É mesmo para quem gosta.
Eu, para mim também não ia ser nada interessante ir para...
Eu contava os dias, apá, eu contava mesmo os dias que faltavam, só nem felizmente 4 meses, havia malta que apanhou 6. Eu contava literalmente todos os dias que faltavam para sair de lá. E tive sorte que fiquei ali na zona de Cascais, na parede, tinha lá na altura,
na parede,
tinha, lá,
sim,
tipo, tinha lá uma coisa qualquer ligada à tropa e tive lá, e fiz toda a minha tropa em Lisboa em termos de transportes, era fácil, e andei a passear por Lisboa e conheci muita coisa de Lisboa, também tenho lá a família, mas pronto, tive essa sorte, não fui lá para o Alentejo, nem lá nada disso. Bom, e então, pá, queria dinheiro no bolso, o que é que eu fiz? 10º ano, fui para uma escola, estava numa escola profissional. Imagina, queria entrar já na altura em comunicação e marketing, não havia vagas nessa escola profissional. Bem, eu quero qualquer coisa aqui nessa.
Um bocado inspirado pela noite, ou seja, vias os flyers, vias a comunicação, sim, que se fazia à noite e tu pensavas, epá.
Sim, já me chamava a atenção. Eu adorava aqueles flyers, papel grosso, caríssimo, papel todo brilhante, em 3D, aquelas imagens em 3D. Adorava aquilo, sim.
Okay.
Adorava aqueles flyers e cartazes na altura. Gostava muito. E então, marketing e comunicação, isto, sei lá, 17, 18, sim. Não consegui entrar e então lá foi para a recepção de hotelaria. Recepção de hotelaria, logo no primeiro ano tivemos estágio, mesmo dentro dos hotéis. Eu estive a fazer estágio no Hotel da Bolsa no Porto, que ainda existe. Epá, eu jurei para nunca mais. É estar numa recepção, ali ao alto, ali à espera que entre alguém e que diga qualquer coisa. Não gostei. Eu não gosto disto. Mas andava sempre no fim de semana com os meus amigos, lá estavam os meus amigos que saíram da escola, estavam todos eles a trabalhar na altura, em fábricas, porque foi um boom das fábricas internacionais entrarem todas cá em Portugal, naquela altura que havia dinheiro para tudo e mais alguma coisa, e vieram essas multinacionais.
Portanto, isso foi em que finais de 1990 e tal,
cara. Por aí, não sei. Okay. Não sei. E fui trabalhar para uma empresa chamada Philips, epá, e na altura ganhavas, epá, na altura já ganhava 100 contos. Aliás, trabalhava à noite e já ganhava 5 contos, ou seja, cerca de 500 euros na altura já.
Pois.
Ah, o que é que eu fiz? Comprar carro, logo a primeira coisa, tirar a carta, comprar carro e andar para aí de noite, entretanto a tropa pelo meio, blá blá. Mas houve uma situação que eu fui trabalhar para fazer testes de qualidade numas peças, em que eu tinha que ligar o computador no início do meu trabalho e fazer o teste das respectivas peças, ir a uma folhinha de Excel, uma folha de Word, deixar lá umas informações e desligar o computador e ir embora. Depois o outro fazia, vinha a seguir. Epá, eu não percebia nada de computadores. Que eu nunca liguei nada a jogos, nem computadores, nunca me fascinou também isso. Eu não percebia nada. Eu disse, porra, mas eu sinto-me um burro analfabeto. Eu não sei ligar nem desligar um computador. Epá, porque não havia internet ainda na altura.
E aquilo incomodou-te?
Epá, aquilo chateou-me. Eu fui logo fazer uma inscrição nos cursos na altura, que era aqueles cursos de informática, onde ensinavam Word, basic? Excel, Basic, sim. Não cheguei a dar o Basic. Não cheguei a dar o Basic. Foi mexer nos computadores, ligar, desligar, andar lá a criar pastas, ficheiros, essa coisa toda. Word, Excel, depois navegar na internet, porque na altura é tudo muito, muito, não havia nada.
Estávamos
ainda.
Muito no início, sim.
Sim, muito, muito no início. E fui logo fazer esse curso ao domingo. Epá, aquele curso mexeu comigo. Mexeu comigo porque eu gostei. Epá, é isto que eu gosto, comecei a gostar. Mas sempre à noite presente, ok? Sempre à noite. Até meti música em alguns bares e gosto de... Comprei há pouco tipo uma mesazinha daquelas agora todas automáticas de meter música.
De DJ, espetáculo.
Para brincar aqui. Sim. Para brincar aqui com, quando temos o São João e outras festas. E, epá, ele chamou-me a atenção, fiz essa formaçãozita, comprei um computador, liguei-me à net. Mas a net nessa altura era o cabo de telefones lá por casa. E de madrugada. E mesmo assim era a fatura do telefone era uma loucura. Mas eu pagava isso tudo. Eu pagava porque estava de madrugada a navegar na internet e pronto, era, foi nessa altura. E pá, eu achei curioso. Depois, portanto, fui para uma outra empresa, saí dessa, acabou o contrato, fui para uma outra empresa também, coisas. Aí já trabalhava com máquinas, pá, mas eu não gostava nada daquilo. Nunca gostei nada do que fiz até à altura, mas sempre na noite, ok? Até que ali por volta de 2004, foi mais 2003, 2004, 2005, começou a existir muita formação financiada ligada à internet. HTML, navegação avançada na internet. Ou seja, nos primórdios das coisas.
Sim.
E eu o que é que eu fiz? Eu aproveitei isso tudo. Mas ia trabalhar por turnos rotativos. Ou seja, depois de tanto fiquei lá efetivo, não gostava daquilo, não gostava dos meus chefes, não gostava do que fazia. Acabei o 12º ano, depois voltei a estudar, acabei o 12º ano e comecei a espreitar, a tentar perceber curso, faculdade, daquelas áreas que eu gostava. Ou seja, ligado à web, talvez ali web design, por aí, e internet. Tinha que estar tudo assim, mais ou menos. Mas como nessa altura era tudo muito... Lá está, nos inícios. Mas uns anos antes, eu como frequentei essas formações todas, HTML, CSS, cadê um bocadinho de programação, etc, etc. Epá, eu já fazia sites, já fazia meus próprios sites. E por que não começar
a vender? Nessa altura, 2004.
Pá, 2004, sim. Foi quando eu fiz o meu primeiro cliente. Juntei-me a um colega meu, que ele precisa mais de programação do que eu, de PHP na altura, e de bases de dados, essa coisa toda. E opa, é só comprar uns domínios, comprar o alojamento web. Eu comecei, falei com esse meu colega da altura, que ele também era um apaixonado. Sim, e eu, pronto, comecei a ganhar dinheiro. Mas na altura, para vender sites, Pedro, era um terror. Primeiro, ninguém sabia o que era isso. A ligação à internet era muito lenta, fraquinhas. Depois, a ideia que os empresários tinham de um website era uma coisa como se fosse um cartão de visita online, apenas e só isso.
E quando eu chego lá, uma página só
mais nada. Quando eu chego lá a um cliente e digo, olha, isto aqui é um website a sério, você pode fazer esta gestão de conteúdos por trás do site, não é? Que ela, o gestor de conteúdos, você insere imagens, textos, vídeos que você quiser aqui para dentro.
E eles pensaram, este gajo caiu, de que planeta é que caiu este gajo?
Eles ficavam assim, mas isso quanto é que custa? E eu na altura, 500 euros. Não era euros, era em conto, ou era já euros, já nem sei.
Acho 2004 já havia ser euros.
2004, 2005, por aí, pronto. Euros. Ou euros, sim. Acho que já era euros. Eles, isso é muito dinheiro. Os clientes que eu consegui, eu gerei para nunca mais. Eu cheguei a estar no back office com o cliente ao telefone, olha, um bocadinho para a direita. E lá arrastava eu para a direita. Olha, quero aquela coluna que era um bocadinho mais verde. Epá, e todas as janelas é diferente umas das outras. Ou seja, é diferente no sentido de a cor que a janela
transmite. Só para os web designers.
Epá, e os designers, muito, ó Pedro. E eu disse, não quero mais.
Sei. Comigo sofreram muito também.
Foi uma dor de cabeça. E essa área ainda continua a ser... Ou seja, continuei a criar os meus websites, mas para mim, para os meus projetos, fazer coisas, testar coisas. Mas deixei de vender. Mas sempre a trabalhar nessa tal empresa, porque era isso que me dava mesmo o dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Se eu não trabalhasse, não ganhava dinheiro, não podia fazer vida. Pronto, e depois aquela a noite também sempre presente, como é óbvio, não é? Até que fui fazer a faculdade, testei o curso onde entrei, que era só programação. É programação pura e dura.
Testaste 90% da tua vida.
Porque eu não sabia, eu queria qualquer coisa ligada àquelas áreas, mas ainda não sabia, não percebes? Eu não sabia o que queria. Não gostava nada, gostava da noite. Mas também não queria trabalhar a minha vida toda na noite, gostava de ir, era. Curtir a noite.
Curtir, exato, aproveitar.
Pronto, aproveitar a noite, era aquele meu fascínio, gostava. E meus colegas também eram da mesma onda que eu.
Até uma mensagem gira para quem estiver do outro lado, porque a maior parte das pessoas em muitas fases da vida, não sabe o que quer. E isso não é um problema. E não é preciso entrar em depressão por causa disso. É pois. Continuar a fazer coisas e dizer assim, olha, já encontrei uma coisa que me apaixona, começa a largar esta que não me apaixona. Mas tu não deixaste de fazer as coisas que detestavas, porque pá, precisavas de ganhar dinheiro.
Precisava. Exatamente,
até o momento em que ias encontrar alguma coisa que tu gostavas e que te trazia o dinheiro.
Exatamente.
E podias substituir a outra coisa horrível, não é?
E foi o que aconteceu. Eu disse,
pois,
meus pais não têm conhecimento, pá, de pessoas para meter na Câmara Municipal, por exemplo. Não têm esse conhecimento.
E ainda bem.
Ainda bem, exatamente, Pedro.
Porque tu ias detestar trabalhar
lá. Ia detestar, certeza. Certeza absoluta, é verdade. Até porque depois um amigo meu entrou na Câmara e disse que fazia assim, pá, isso não era para mim. Pronto.
Claro, eu vi logo.
E eu só tinha duas possibilidades, ou estudo, sigo os estudos, não é? Acabei o 12º, comecei a olhar, fiz exames nacionais e continuo a batalhar nesta área, ou como não tenho tal conhecimento, lá está, para me arranjarem um empreguinho, até eu tenho que seguir para esta área, eu tenho que seguir pela formação, é por aí, sempre a trabalhar nessa empresa. Depois cheguei a um ponto que as próprias chefias, que tinham 9º ano, opa, as chefias de fábricas, aquelas chefias intermédias, bazarocas. Enfim, começaram a ter um bocadinho de dor de cotovelo. Pá, este tipo tem 12º, já está na faculdade, vai-me tirar o meu lugar que eu sou chefe.
Exato.
Estás a ver aquelas paranoias, Pedro, de português? E eu cheguei a dizer a eles, eu não quero o vosso lugar, pá, isso não, a mim não me fascina.
Eu detesto isto.
Eu chegava a dizer, tanto é que depois eles no final do ano faziam, e era uma empresa, estou a falar de uma empresa multinacional, que fatura muitos milhões, japonesa, muitos milhões, e ao final do ano eles davam um prémio. Eu nunca tinha acesso a esse prémio. Porquê? Porque eu dizia a eles que eu não queria saber nada daquilo. E não gostava daquilo, e quando pudesse, saltava fora. E eles ficavam chateados comigo. Ora, às vezes era só quando me apetecesse, ou fosse obrigado.
Isso era muito bom, pá. Eu tinha exatamente esse perfil.
Eu era mesmo. Pois eu era malandro, foi chamado malandro, só queria começar, só queria. Ai, eu passei por mil e uma coisas. Mas eu sempre com o foco, opa, eu vou continuar. E até que fui fazer Erasmus, no final do curso, fui fazer Erasmus para Salamanca. Isto já em 2008, por aí, mais ou menos. 2008, okay. 2009, pá, já nem me recordo. Na altura da grande crise. Uhum. Começou a grande crise por aí. Fui fazer Erasmus para Salamanca.
Já sentia nessa altura lá? Nós cá sentimos um bocadinho mais tarde.
Nós sentimos mais tarde. Espanha. Lá em Espanha já estava a começar a sentir. Porquê? Okay. Porque eu conheci depois lá um português. Pá, conhecemos lá na noite em Salamanca.
Claro, não é?
Espero que a minha mulher barra companheira não esteja a ver isto, nem nunca vá ver isto.
Vai.
Porque eu fui para lá para estudar, atenção. Fui para lá para estudar. Para fazer Erasmus, nós vamos todos para estudar. E conheci um português que trabalhava já numa agência de marketing digital de Espanha a fazer SEO. Pá, mas eu já como em 2010, por aí, arranquei com um blog chamado maiswebmarketing.com, que já está fora do ar, focado para o Brasil, que eu fazia? Dava ali dicas de SEO. Ou seja, eu estudava e depois dava a minha opinião. Lia artigos em inglês e brasileiros, depois dava a minha opinião e testava lá.
Explica lá, só para quem não sabe o que é o termo SEO. Explica lá.
Search Engine Optimization. Ou seja, no fundo é otimizar websites, melhorar websites para que o motor de busca possa compreender o nosso website e dar ali a melhor resposta para o utilizador.
Exato. Quando alguém pesquisa sapatos salto alto,
por exemplo,
pumba, o Google
exatamente.
Apresentar o nosso site nos primeiros resultados. Como
sim.
é que otimizamos o conteúdo, páginas exatamente. E não sei o quê, para isso. Ok.
Essa vertente. Ou seja, eu já andava a estudar ali aquela vertente em blogs e fóruns nos Estados Unidos e também no meu blog, também de estar. Eu cheguei a ter esse meu blog focado para o Brasil, por causa das massas, cheguei a ter próximo de 100 mil visitas. Epá, eu consegui atingir.
Espetáculo.
Depois aquilo foi hackeado, comprei uma template, aquilo tinha lá virose, e fizeram 31 por uma linha, o Google penalizou manualmente, nunca mais consegui recuperar e chegar a esses 100 mil. Mas tive aquele blog para testar ali muita coisa, ferramentas de e-mail marketing, ferramentas de SEO, testar muita coisa. E consegui ali muitas visitas e foi aí que começou os meus contactos. Foi com esse blog. Entretanto, conheci esse tal português lá e ele falou-me, epá, eu fiquei assim, porra,
este gajo trabalha nisto? Ganha dinheiro
com isto? Logo ali a puxar por ele tudo, informação. Claro. Quando ele falou naquilo, eu trabalho numa área que se calhar tu não vais saber. Ele fala-me em SEO, eu disse, claro que sei, isto, já ando a estudar isso. E eu comecei a explorar o máximo que eu podia dele. Para quê? Para perceber como é que trabalhavam, de que forma é que vendiam esse tipo de serviço também lá em Espanha. Ou seja, todo tipo de informação que eu queria saber, eu obtive. Esse, por acaso, foi uma pessoa fantástica.
Até ao final, a noite serviu-te para alguma coisa, estás a ver?
Sim, nesse aspecto.
Foi na noite que o conheceste.
Sim, foi na noite lá em Salamanca que o conheci, é verdade. Ainda hoje falamos agora menos, mas ainda de vez em quando ainda falamos.
Ele está
lá em Espanha. Exatamente. Bem, nos inícios falava mesmo muito com ele, trocar ideias com ele e de mercados diferentes e tudo. Bom, ok. E depois vim para Portugal. Entretanto, bate a crise. Pá. Eu estava numa agência e depois, entretanto, saí da fábrica. Eu disse, finalmente vou-me embora. E porquê que vou-me embora? Porque, lá está, com a crise, aquilo bateu no fundo, falta de trabalho. Exato. E eles começaram a negociar com a malta. Eu disse, 1900 e não sei das quantas, que era o meu número de lá. Quero já ir embora hoje, mais rápido possível. Trata disso. Processo muito direito já para mim.
Exato.
Foi que sonho. Este gajo é maluco. Este gajo é maluco. Exato. Na crise que estamos, ele vai embora. E assim foi. 2010, estava a trabalhar numa
muito bom.
Uma empresa de... Isto é real. Meus pais nem sabem, nem sonham. Mas pronto.
Nem sonham metade das coisas, não é?
Não.
É assim, há determinadas decisões, assim... que eu também tomei a esse nível, que eu acabei por só dizer aos meus pais uns anos mais à frente, para não os
preocupar.
Claro, porque senão iam, como tu estavas a dizer, então está a começar uma crise que se está a arrastar para o mundo inteiro e este gajo a bater palmas a dizer mandem-me embora hoje.
É verdade, isto para meus pais aquilo fez assim um bocadinho...
Claro.
Pronto, mas entretanto comecei a trabalhar também numa empresa que tinha uma loja online de brindes. E o meu objetivo era já começar a trabalhar o mar digital. Na altura o Facebook estava nos primórdios. Uhum. E consegui meter aquela porcaria a bombar, que eles começaram a receber propostas do Brasil. Conseguimos um cliente de Cabo Verde, de telecomunicações de Cabo Verde, que vieram... ou seja, consegui aquela empresa. Só que fui percebendo, tive lá cerca de um ano e qualquer coisa, fui percebendo que aquela empresa nunca funcionou bem. Em termos de estrutura, ou seja, lá o patrão não queria saber muito daquilo. E então eu gastava dinheiro por todo lado e depois aquilo no final das contas. Os funcionários eram sempre os últimos a receber. Comecei a receber muito aos bocadinhos, mensalmente, em tempo de crise. A minha filha acabada de nascer. E eu comecei a ficar preocupado. É lá, isto...
Se calhar tinha ficado, mas é na fábrica japonesa.
Não, eu não pensei nisso, Pedro. Não, que ainda hoje tenho esse trauma e às vezes sonho e tenho pesadelos. É verdade.
Sonhos com o pessoal com olhos em bico a entrar em casa e a levar-te para o trabalho.
Eu sonho é com os fias intermédias a chatear-me e a dar-me na cabeça. Esses tipos que me marcaram. Enfim. Pronto. E comecei a pensar, eu tenho que me safar. Mas sempre, ou seja, o SEO teve sempre ali presente, com o meu blog, fui criando testes, muita coisa. E comecei também no Facebook mais ativo a partilhar coisas ligadas a estas áreas do SEO. Há uma empresa que me contrata, tive lá 2 anos, vim para o fundo de emprego e disse, acabou, não trabalho mais para os outros.
Para ninguém,
é agora que eu vou... Isto em 2013, ou 2013, quase ali 14, 2013, 14, nem sei.
Tudo lixado por aí. Em Portugal.
Tudo arrebentado, exatamente. Ruas fechadas, lojas fechadas, tudo fechado, não havia trabalho para nada. Eu disse, é agora. Fiz meia dúzia de anúncios em Google Ads, porque eu aprendi Google Ads, que eu frequentava aquelas formações todas. Em 2009 fiz várias formações. Pelo menos fui arranjando sempre uns clientezinhos, assim, umas coisas, assim, para me ir aguentando. E então eu disse, acabou, nunca mais. E então lancei anúncios de formação, workshops, só de SEO. Eu em 2 workshops enchi a sala, uma sala com 12 pessoas, que era o máximo que podia. Disse, está aqui qualquer coisa que realmente isto possa ganhar dinheiro. E comecei. Ou seja, isto comecei a ganhar dinheiro. Depois
na altura já, 2013, 14, já começava a haver alguma dinâmica de sites.
E de redes sociais.
E já começava muita gente a ter interesse. Como é que eu otimizo isto para ser encontrado
exatamente
no busca?
Sim, porque lá está. O Google Ads era a primeira ferramenta logo a utilizar, porque não existia Facebook Ads, não existia nada disso. Meta Ads.
O AdSense, não é? Google AdSense.
O Google Ads, que é a plataforma que gera os anúncios. O AdSense é para a publicidade. E a malta começou ali a gastar muito dinheiro e tal, começou a perceber que havia uma coisa chamada SEO, de otimização e qualquer coisa. Ou seja, com as minhas formações pessoais, com alguns clientes que íamos aqui arranjando com ex-alunos, comecei ali a ganhar dinheiro. E comecei a pensar em projetos. Eu tenho que me focar só nisto, tenho que lançar um projeto próprio para dizer que preste este tipo de serviço. E depois comecei a ser contratado e ser chamado dar palestras.
Desculpa interromper-te. Sim. Lá está, imagina. Estava aqui a pensar, tu em 1998, 9, se calhar estavas demasiado cedo no tempo a apresentar...
Estava a apresentar
serviços de Search Engine Optimization numa altura em que a internet ainda era lenta, quase ninguém tinha, sites quase ninguém tinha, tu estavas cedo demais, parecias um extraterrestre.
Sim, sim, é verdade, é verdade. Já pensei nisso tudo, não é? A tomar banho ou antes de dormir, a minha cabeça está sempre a pensar nisso tudo. E cheguei a essa conclusão. Não é que eu estava à frente dos outros, não é nada disso. Mas estava a apresentar produto ou serviço que naquela altura o mercado ainda não aceitava. Não tinha mercado, não existia mercado.
A própria ligação de internet e a rede de sites e não sei o que, ainda era uma coisa muito minúscula.
Embora lá fora já o faziam, não é? Já o faziam. Pronto, mas foi lá fora que fui também buscar o meu conhecimento. Mas é verdade, sim. Estava ali, foi cedo demais nessa altura, por isso é que aconteceu também como aconteceu. Mas, por um lado, ainda bem. E então, 2014, comecei a ser chamado para palestras, fui dar algumas palestras a faculdades, comecei a fazer mais networking, comecei a ir a eventos, os primeiros eventos, começaram a ser de marketing digital, comecei a fazer, estar presente, comecei a patrocinar alguns, comecei a estar presente com stands também, e depois fui conhecendo pessoas, entrei naquele mundo e comecei a ser convidado para dar formações aqui, ali, acolá, mais clientes, depois serviços, tive que lançar depois o meu website, serviços, etc. E comecei a ganhar dinheiro à série. Pronto, e foi o meu crescimento, meus serviços. Mas não quero uma agência de SEO com 10, 20 pessoas. Eu lembro-me, tu falas muito nisso, eu sou um bocadinho como tu. Ou para não dizer mesmo, somos da mesma geração, se calhar, não sei, talvez por aí.
É lá, 45, 46, portanto somos da mesma altura.
Somos
picados pelo mesmo bicho.
Somos da geração Rasca, se calhar. Lembras da geração Rasca?
É, nós somos da geração Rasca, exatamente, sim.
E agora somos a geração. E somos a geração de Zerrasca agora, acho eu.
Exato.
Enfim, é só isso. Nem podemos ver notícias totalmente. E então, estar preocupado com ter 2, 3, 4, 5 pessoas e aquelas famílias, como tu dizes bem, estar dependentes do nosso trabalho e nós ter essa preocupação, tirem-me desse filme. Até eu trabalho tudo online. É por projetos. Tenho 1 ou 2 pessoas que sim, que dou muito trabalho para elas fazerem, mas tem que ser freelancers. Mas freelancers e alguns projetos têm que ser focados só comigo. Só para o meu tipo de serviços. Há projetos que eu tenho 3 ou 4 pessoas. Estamos a trabalhar todos juntos ali naquele projeto. Há projetos que tenho 2 pessoas, há projetos que sou só eu, há projetos que é só um colega meu.
Os custos são variáveis, ou seja, se tiveres muito trabalho, entregas muito trabalho a esses teus parceiros.
Exatamente.
Se tiveres pouco trabalho, pronto, também não tens despesa, entregas pouco trabalho. Sim. Não é?
Essa é a forma
E eu gosto mais de trabalhar assim.
Eu também.
Aos pouquinhos tenho vindo, não sei se já ouviste os últimos episódios, o Daniel, o meu gestor de projeto, ele já desde o início de 2023 criou a empresa dele, é nosso parceiro, já não é nosso colaborador interno.
Pois,
e é ótimo, e eu estou a ajudá-lo a construir o negócio dele.
É isso.
Somos parceiros, ganhamos todos. E no futuro, não quero, já disse abertamente, não quero ter nenhum funcionário. Quero que sejam todos meus parceiros.
Sou da mesma opinião e a experiência assim me diz, porque não podemos ter custos fixos, não podemos estar a pensar nas famílias, infelizmente, porque estamos num país que nos cobra muitos impostos.
Não, e repara, e mesmo assim, é que depois ajudamos-nos todos a crescer. Eu entrego sempre trabalhos àqueles parceiros, querem que as coisas continuem a crescer, porquê? Porque querem que a empresa deles cresça, e portanto... Para a empresa deles crescer, também querem que a minha tenha mais projetos. Isto é uma sinergia que é útil para todos.
Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Mas eu tenho uma dificuldade, Pedro, não sei se tu assentes na tua área de negócio, que é a seguinte: tenho pessoas que conseguem perceber exatamente isso e lançam-se e depois.
Mas são poucas.
Exatamente, era o que eu queria. Mas se eu quiser. Já apanhei pessoas espetaculares, em termos de trabalho, em termos de tudo, em termos até de gestão pessoal e a tempo.
Mas,
e
Miguel, contrata-me, eu vou trabalhar para a tua empresa. Não vais, quer? Não faz nada.
Exatamente, é isso mesmo. Eu até tenho uma agora...
são poucas, são.
Até tenho agora uma pessoa que estou aqui a pensar, mas pronto. Mas depois também há outro lado, que há aquelas pessoas que não querem. Eles querem estar ali sentadinhos e receber aquele ordenado ao final do mês. E
tem potencial. Vai trabalhar para outro sítio.
Mas tenho tanta pena dessas pessoas e chamo-lhes tantas vezes a atenção. Tenho pena, percebes? Porque eu sei que futuramente, se calhar, provavelmente, essa pessoa vai se chatear, está sempre ali sentada.
Ou não.
Isto é a minha visão. Ou não.
Ainda ontem tive uma conversa e ele estava-me a dizer, se calhar não, há pessoas que querem assim e desliga o botão, ou seja, depois nunca mais pensam naquilo quando vão para casa, nunca mais falam daquilo até ao dia seguinte, tem que entrar às 9 e saem às 5 e depois desligam outra vez o botão. E há pessoas que são felizes assim. Eu durante muitos anos achei que não era possível ser feliz assim. de acordo com o meu perfil. Pá, acho que as pessoas um dia iam despertar e um dia diziam assim, porque é que eu, se eu posso ter rendimentos infinitos, porque é que eu quero ter rendimentos finitos? Porque é que eu, se posso ter não sei quantos clientes, porque é que eu quero ter um único cliente que é o meu patrão?
Pois, é verdade.
Isto metia-me confusão. Opa, agora é assim, já percebi que não. Se calhar quem estava enganado era eu, e mais de 90% das pessoas têm o perfil muito mais passivo, dá-me certinho.
É verdade. E no entanto, nas minhas formações, Pedro, por exemplo, pessoas licenciadas, mestradas...
Perdes excelentes profissionais.
É verdade. Sim, sem dúvida. Pá, eu apanho sempre pessoas que, a não ser para saltitar, e não tem nada, estão numa agência, para uma empresa, depois estão, vão para onde fazer não sei o quê, pá, com tantas capacidades, sabem fazer, têm conhecimento, e depois limitam-se. É pá, porque precisam daqueles 700, 800 euros. Por profissionais de marketing digital mestrados, é isso que estão a ganhar nas agências, hoje em dia.
E deixa-me lá ser mais provocador. 700, 800 euros. Se tu querias, nem que comeces a recibos verdes e depois tornes-te empresário a título individual, antes de criares a tua unipessoal, 700 ou 800 euros, tu facilmente vais buscar isso como freelancer.
Exatamente.
Pá, não me lixes, é esta conversa que eu às vezes tenho com as pessoas. Tu para ganhar 700 ou 800 euros naquele trabalho que és infeliz e daqui a um ano estás a ir para o outro que também vais ser infeliz e depois para o outro que também vais ser infeliz, olha, tinhas prestado serviço àqueles três onde foste infeliz e prestavas serviço, fechavas o projeto, faturavas 1.500 euros a cada um e está feito.
É verdade.
Tinhas ganho mais dinheiro, não é?
Eu dou muito, não desta forma, mas dou um bocadinho assim, um exemplo muito parecido também.
E eu peço desculpa a quem estiver com baixos salários a ouvir isto, mas basicamente, se calhar pode ser a facada final para os espicaçar. 700, 800, 1000 euros.
1000 euros.
Não lixas. Tu ganhas como freelancer facilmente 1000 euros, mais de 1000 euros muito rapidamente.
É verdade. Ponto. Sem dúvida.
Portanto, porquê é que tu vais querer limitar a ganhar 1000 euros o resto da vida?
Mas o que é certo
é 1000 euros, depois vai subindo, é 1050, 1600. Opa, não me lixes, meu.
Mas, ó Pedro, mas a questão é que nós, e falo um bocadinho por mim, ainda ontem arranquei com uma turma aqui no Porto, também de marketing digital, onde vou dar o SEO. Epá, eu dou-lhes ali alguns exemplos como é que eu rentabilizo projetos, de testes. Eles ficaram todos a olhar para mim. Ou seja, mas eu sei que lá no fundo aquilo não mexeu com eles para dizer, opá, eles querem trabalhar numa empresa, eles querem trabalhar numa agência, eles querem trabalhar numa empresa conhecida de não sei das quantas para serem não sei o quê, expert não sei das quantas na empresa XPTO. Epá, eu não sei se é da... Não sei se... Isto já acontece há muitos anos, é que eu tenho visto. Eu entro no LinkedIn e aquilo assusta-me, são tudo experts e heads de qualquer coisa. Porra. Até eu estou obrigado, já nem meto Ed, eu nem sei o que é que eu sou lá no LinkedIn, mas já tenho que ser super Ed, super, super extra para ser ainda melhor.
Ah, deixa ver, tu és aqui founder and SEO manager.
Estás a ver, o SEO manager, pá, eu tinha que meter assim uma coisa em inglês para ser giro.
Pô, já me lembrei. O SEO é mesmo isso, é o Search Engine Optimization. Deixa-me já ver o que é que eu tenho no meu também. Co-fundador da empresa 407. Pois está bem. Que é a empresa que tem os meus negócios todos. Ok, está bem. Não sou head of não sei o quê.
Isto agora é tudo, pá. Isto é malta toda.
Especialista de não sei o quê.
Empreendedor agora. Isto é tão fixe ser empreendedor. Pronto, essas coisas todas que todos nós sabemos. Basta ligar a internet e estar em uma rede social. Mas, pá, e fico... Já não fico tão triste. E agora já começo a ficar um bocadinho... Ai, não queres? Azar o teu. Pronto, já penso já... desta forma. Só que há pessoas
não,
que
não podes salvar o mundo todo.
Não. E posso partilhar aqui também, Pedro. Pessoas que por vezes ficam desempregadas e precisam, já com mestrados e licenciaturas, ou mesmo até sem licenciaturas, sem nada disso, mas que percebem de marketing digital e sabem, implementaram e têm experiência. Já ajudei algumas a dizer, ok, entre em contacto com esta pessoa, porque esta pessoa pode arranjar um emprego ou pode fazer qualquer coisa por ti. E essas pessoas não aparecerem.
Opa, olha, mas isso é para aprender, está caladinho.
Já aprendi, Pedro.
Pronto, ok.
Estou-me a cagar agora para a malta toda.
Exatamente. Não tens de meter a cabeça no cepo por ninguém. Acabou.
Peço desculpa, mas acabou. Nunca mais. Já aprendi a lição. E infelizmente bati com a cabeça duas ou três vezes porque pensei, não, esta pessoa agora parece que sim, mas não, é tudo...
Não, exato.
É tudo farinha no mesmo saco, mas pronto. Não sei o que vai na cabeça da malta, mas pronto, agora cada um que se sabe, que é mesmo assim, já não tenho paciência para estar a aturar estas coisinhas.
Mas para, quem sabe de marketing digital, quem sabe de Search Engine Optimization, é um profissional externo, independente, freelancer, necessitado em todo o lado. É que há mercado para eles em todo o lado.
É o que eu digo nas formações. Aprendam SEO, vão tentem aprender ao máximo, porque há falta de profissionais que em Portugal destas áreas.
Uhum.
Há falta de profissionais.
E depois até para mais tarde criarem eles os próprios projetos. Exatamente. Deles.
Pedro, vou dar-te um exemplo.
É poderosíssimo conhecimento.
Epá, eu acho que sim. Atenção, não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas pelo que eu vejo no mercado, venham para estas áreas do SEO. Se gostarem, porque há muita malta depois que não gosta. Mas isso já são outras coisas. Vou dar um exemplo. Um freelancer em Espanha, de SEO, ganha se calhar 3 vezes mais do que uma agência de marketing digital cá em Portugal.
Pois claro.
E tem projetos próprios. E tem projetos próprios a faturar mais do que se calhar uma agência também de marketing digital.
E aceita os projetos que quer.
E exatamente. Aceita o que quer, faz o que quer. E porquê? Também é um mercado mais maduro, atenção, tudo sem fora Portugal, os mercados estão muito mais maduros, eles sabem o que é, há outras áreas que se calhar, pronto, não estão para aí muito virados, mas também são muito bons. Agora, cá em Portugal é redes sociais, e agora, atenção, agora temos aqui um problema, que é a inteligência artificial, AI, ou IA,
é verdade.
Não sei das quantas. Até aqui era o metaverso, aí isto vai ser o fim do mundo, agora é o IA. Daqui a uns anos, daqui a menos da mesma, não sei o que é que vai ser. Pá, isso
olha,
é
o que tens a dizer sobre isso? O que tens a dizer sobre isso?
Opa, utilizem, usem e abusem das ferramentas, utilizem a vosso proveito, pá, aproveitem, mas metam sempre a mão humana lá dentro, do que fizeram. Eu utilizo, antes de existir este boom do inteligência artificial, já existiam ferramentas para que a criação de conteúdos e de vídeos de inteligência artificial. Eu já os utilizava e já testava em projetos próprios. E para o Google indexar e posicionar aquela coisinha toda. Portanto, isto para mim eu estou a aproveitar ao máximo. Venham elas, venham as ferramentas.
Exatamente.
E não me vai tirar trabalho nem a mim, nem a minha colega do copy, nem a ninguém, nem do web design, nem a ninguém.
Porque tu tens que saber o que pedir.
Exatamente.
Porque senão recebes, se pedes merda, recebes diarreia.
Exatamente.
Bom, basicamente, exatamente. Não é? Não estás
se
à espera de ser
pedido. É macacos. Exato. É verdade.
No... E acho que eu tenho experimentado várias coisas com o ChatGPT, até tenho discutido com amigos, e eles dizem, pois a forma como tu pediste, não sei o que eu. Exatamente. E portanto, não te vai substituir, vai, no máximo, é o teu estagiário que te vai ajudar a compilar coisas para depois tu dizeres, não, mas olha, mas junta-me aquilo e faz-me aquilo, para te ajudar. É o teu ajudante, não é o teu substituto.
Exatamente, não é? Exatamente. Eu pensei dessa forma, mal assim que surgiu esse tipo de ferramentas, maravilha, pá, maravilha. Eu digo mesmo, porque quem trabalha comigo, utilizem o chat GPT, utilizem ferramentas de inteligência artificial, claro, depois passem os olhos, vejam se está tudo ok, passem aquelas ferramentas,
cheque
plagiarismo, essa coisa toda. Mas, utilizem e façam, criem mais rápido, mais conteúdo, mais outras coisas que andam para aí. Só que, é trendy, é fixe falar da inteligência artificial e para os negócios e para onde é que entra a inteligência artificial no e-commerce. E Portugal vive disto. Nós vamos...
E está-se a começar a ver muitos anúncios de muita gente que anuncia uma app ou não sei o quê, que depois vai ligar o ChatGPT ao teu site e ao Facebook e ao não sei o quê e automatizas tudo e não fazes nada a partir de agora e tens a AI a trabalhar para ti.
Pois, sim, também vivesse muito isso. Epá.
Que é lindo.
Epá, isso é o sonho de qualquer pessoa que não queira fazer nada na vida, não é? Mas
a questão é que a história não é assim como eles
pois contam. Não, Pedro. Exatamente, é isso.
Vamos outra vez bater naquelas expectativas daquela pessoa que foi fazer a tua formação de SEO e que depois diz, não gosto nada disto. Porque estava na expectativa de chegar ali e ver um botão de liga-se aqui e agora isto está
pois, se calhar.
A fazer tudo sozinho.
Pois, se calhar. Eu normalmente eu tenho a tendência de baixar expectativas, mas ali aquela colega que... Pá, pronto, está no direito
baixar
dela.
Baixar mais ainda, não é?
Eu quase mais já não consigo. Já não consigo baixar mais. Mas eu digo logo, atenção, meus senhores, isto aqui não promete nada. Estamos dependentes do Google. O Google tem um algoritmo e ele é que vai definir se gosta do meu site ou não, ou das minhas páginas. Ele é que vai decidir no final, é mediante esse algoritmo.
Olha lá, e já se conhece o algoritmo, a fórmula mágica que está por trás?
Pois. Não, o que se conhece é testes que vamos fazendo. Por exemplo, modas. Uma moda que anda aí, agora parece que está a desaparecer, ainda bem. Para teres uma página que consiga posicionar bem no Google, tem que ter no mínimo de conteúdo 1.500 palavras a 2.000. Ah, isso é tudo treta. Mentira. Não é mentira.
No YouTube, os vídeos tens que ter, para atingir as 4.000 horas, os vídeos têm que ter 7 minutos, não sei o quê. E eu atingi em 2 meses e meio com vídeos de 1 minuto, 2 minutos.
Lá está. Ou seja, prova aprovada. Ponto final.
Exato.
Porque tem que ser, como toda a gente diz, não testaram, era leem livros que são lá de não sei de onde, não se calhar nem leem livros. Viram um YouTube qualquer a falar disso, tem que ser 1.500 palavras, exato, tem que ser dessa forma, e depois partilham aquilo. Mas não testaram, esqueceram-se. Ou seja, eu para dar a resposta a uma determinada palavra-chave, eu não preciso de colocar ali uma bíblia de texto. Eu, se calhar, em 400, 300 palavras, eu tinha lido, já dou a melhor resposta possível. E o Google, se calhar, vai interpretar aquilo, vai perceber, ok, e posiciona aquela página. Outra questão, o HTTPS, que há uns anos atrás era o fim do mundo, meu Deus do céu, se não tivermos sites em HTTPS...
Exato, isto vai, que era o certificado de segurança, não era?
Certificado de segurança, exatamente. Na altura havia... Mas isso o Google lançou isso cá para fora, porque foi obrigatório nas diretrizes europeias, não sei das quantas, para, por causa das políticas de privacidade, dos anúncios, que eles ganham dinheiro, para terem mais segurança. O Google fez isto, não foi por causa...
Para obrigar toda a gente a migrar, a ter um certificado de segurança, ponto.
Exatamente, para eles poderem
resolver
fazer...
Resolver o problema deles.
Para resolver o problema deles, exatamente. É assim que o Google funciona, o Google não dá nada a ninguém, ponto final. É uma empresa, tem que dar lucro para o Pedro depois ganhar dinheiro com as ações.
Exato. Exato, que eu sou acionista da Alphabet.
Calculo, acho que sim.
Eu tenho uma posição bastante grande.
Pronto, calculo porque é uma grande empresa, não é? Como é óbvio.
Sim, sim.
Acho que também tens na Meta, portanto deves ter na...
Tenho, muito. A Meta é a maior posição que eu tenho neste momento.
E então, opá, é um bocadinho isto, opá, muita coisa que se diz, muita coisa que se fala.
Sabes uma coisa que me tem ajudado nos últimos anos? Eu tenho um plugin nos meus sites chamado Yoast SEO.
Conheces? Sim, já utilizo isso desde os primórdios, exatamente, sites em WordPress.
Exatamente, então eu tenho o Yoast SEO e eu tenho a versão normal e tenho a versão premium. E o Yoast SEO ajudou-me bastante a aprender algumas das bases que estão por trás, achamos nós, do algoritmo do Google, porque me diz... Vai-me dando indicações, tu tens que ter alguns subtítulos, tens que ter discurso com palavras de transição, ou seja, mas isto é aprender a escrever, o Google valoriza, tipo, tens uma ideia, não sei o quê, ponto. Contudo, isto é aprender a escrever, o Google gosta de coisas que estão bem escritas,
certo.
De frases que estão com palavras de transição de uma frase para a outra, e o Yoast SEO tem-me ajudado um bocadinho a... A olhar para as coisas, a compreender melhor, exatamente.
Sim, o papel desse plugin e desses tipos.
É quase pedagógico, não é?
Exatamente. Baseado em estudos que fazemos, malta do SEO, baseado em muita informação que anda para aí, ele diz: ok, se calhar falta ali um link interno, recomendamos que tu faças um link a apontar para uma outra página, ou para fora, para outro site. Porque são boas práticas, porquê? Porque estás a ajudar o utilizador a obter mais informação útil. E pronto, e a malta vai lá, mete o link interno ou externo e já fica já mais uma bolinha verde.
Exato.
É bom, é assim, Pedro, para quem não trabalha especificamente em marketing digital ou SEO e não tem conhecimentos nenhum, nem quer saber, atenção, e está tudo bem, aquele plugin ajuda.
Base.
Exatamente, aquele plugin ajuda imenso. Agora, exatamente, como tudo na vida, não podemos estar ali focados só nas bolinhas verdes. Porque se tivermos bolinhas todas verdes, como eles recomendam, certeza absoluta que não vai posicionar na primeira página de resultados do Google. Porquê? Falta o mais importante, que é aquela página que nós estamos a otimizar com esse tipo de plugin, está otimizada para responder a que tipo de pergunta? Ou que tipo de palavra-chave? Quais são as palavras? Quais são os termos? Se não tiver nada, se tivermos só preocupados, e eu vejo muito isto, preocupados só com as bolinhas verdes, pá, aquilo não vai posicionar para nada. Porquê? Não,
E mesmo que esteja posicionado para uma palavra-chave, pode ser uma palavra-chave irrelevante para os motores de busca.
Exatamente. E para nós também. E para nós, o dono do website, responsáveis do website, ou da loja online, seja o que for.
Tenho uma loja online de sapatos, outra vez. E posicionei um artigo em que eu falava do brilho dos sapatos à janela. E a palavra-chave daquele artigo é janela.
Pois.
Portanto, aquilo vai servir para quê, afinal?
Contribuir apenas para a taxa de rejeição. O utilizador pesquisa janela ou qualquer coisa ligada à janela, aparece lá o meu resultado, a minha página.
Sapatos de salto alto. Pois. Não é isto. Sai.
Pois. Sai, vai embora.
E as taxas de rejeição penalizam muito.
É assim, o Google controla-nos por todo tipo de ferramentas, aquilo que eles estão, desde até dos telefones, tudo. Eles sabem tudo. E já testei muita coisa com. E depois nós temos o Analytics também instalado a dar informações para o Google, ele gosta disso.
Sim.
Mas é, aquele processo do utilizador. Isto, pronto, eles já passaram essa informação. Aí que o utilizador pesquisa, faz a pergunta, ou pesquisa sapatos brilhantes pretos, sapatos pretos brilhantes. Sapatos pretos brilhantes e aparece o nosso resultado brilhantes.
Uhum.
O utilizador clica, não tem sapatos nenhum brilhantes, vai embora e vai voltar ao motor de busca. Este processo o Google contabiliza.
Pois, o Google viu que aquele resultado tudo. Que entregou era irrelevante.
Então, passado uns tempos, o outro resultado está lá em baixo. É melhor do que aquele. Aquele vai lá para baixo e o outro começa a subir.
Uhum.
É um bocadinho assim, em teoria é um bocadinho assim que funciona. Mas este processo do sair e voltar a entrar no. O Google controla isto tudo. Okay? E depois tem a informação do Analytics também. Por isso é que é um bocadinho perigoso. Por isso é que devemos, lá está, ajustar as páginas do nosso website para o nosso negócio. Seja ele qual for, serviços, produtos, ou só informação, qualquer coisa. Para quê? Para não acontecer isto. Evitarmos este tipo de coisas. Por isso é que é assim. Posicionar no primeiro lugar é relativamente fácil. Então, basta pesquisar, basta, o Google vai buscar uma coisa qualquer e posiciona na primeira posição. Está feito. Agora, mas é para aquilo que nós queremos? Nós decisores daquele negócio? Se calhar não. E aquilo tem procura por parte do utilizador? Se calhar
não. Vou dar um exemplo. Os meus cartões pessoais têm várias frases com imagens ridículas e perguntas estranhas. E uma das imagens ridículas era um corso a atravessar uma autoestrada numa passadeira. Um corso é tipo um veado mais pequenino.
Sim.
E então a pergunta era, como é que os animais atravessam as autoestradas? E então fica naquela, tipo, visualmente é uma coisa estranha olhares para o corso a atravessar uma autoestrada numa passadeira.
Pois.
E aquilo foi um exercício de brincadeira que eu quis fazer com os cartões, as imagens, e quando as pessoas fossem ao Google, pesquisavam como é que os animais atravessam as autoestradas. E eu consegui que o Google me pesquisasse aquilo na primeira página. Mas aí é relativamente simples. Repara.
Porque ninguém pesquisa, se calhar.
Ninguém pesquisa isso. Isso é uma coisa tão ridícula. Repara, até podemos fazer aqui o exercício numa página anónima. Portanto, Ctrl-Shift-N. Deixa-me passar aqui.
Sim, por isso é que muitas vezes no vemos aí pelo LinkedIn, posicionei... consegui XPTO na primeira parte.
Uma coisa tão estranha como esta, que não existe mais nenhuma, repara, como é que os animais atravessam as autoestradas? Olha ali, primeira página, noctula.pt, como é que os animais atravessam as autoestradas?
Depois a seguir Noctula Channel, também que falas ali. Também
é meu, exatamente. São dois artigos parecidos sobre o mesmo tema. Olha aqui, tens o curso a atravessar a autoestrada. E depois aqui é que explicamos que existem passagens inferiores, passagens superiores, como é que decidimos com os projetistas, temos aquelas câmaras com sensores de movimento, para saber antes de construírem a autoestrada que tipo de animais passam em cada sítio, para depois se definirem as passagens mais adequadas. Mas este é um exemplo que te pode mostrar, eu consigo pôr uma página no primeiro resultado.
Exatamente.
Do Google sem ser patrocinado.
Exatamente, é isso.
Basta ser uma coisa tão estranha que não haja mais nenhuma.
Exatamente. E depois, mas Pedro, ok, perfeito. E como é que o empresário de uma PME que precisa deste tipo de serviços, como é que ele reage ao ouvir uma coisa destas? Epá, isto então é relativamente fácil e simples. Nós estamos aqui a dizer que é relativamente simples e fácil, mas tem um porquê de tudo isto, não é? Mas a informação que chega aos empresários PMEs, eu sempre tenho... Felizmente tenho muitas reuniões com, e é quase tudo, a maior parte, PMEs portuguesas. Aliás, a maior cota de mercado são PMEs portuguesas.
Isto é simples, não justifica aquilo que vocês me estão a pedir para fazer isto, não é? Em termos de dinheiro.
Logo, à partida.
Então, se é simples, faça lá você.
Exatamente, e venho embora. É isto que acontece.
Exato.
Ou seja, mas o empresário, e depois também apanho muito o contrário, aqueles empresários que eu digo que já vêm queimados, em que trabalharam com agências, com profissionais de SEO e tudo mais alguma coisa, em que os resultados não apareceram. Ou seja, mas que tipo de resultados? O que é que eles fizeram? Não sei, nem quero saber. Mas não pensaram nestas pequeninas questões. Ou seja, se calhar até posicionaram páginas, mas em termos de tráfego, não conseguiram tráfego qualificado.
Uhum.
Se calhar conseguiram aumentar o tráfego, mas...
Olha, faz lembrar uma conversa que eu tive com uma amiga. Podemos voltar aqui, por exemplo, à pesquisa anónima. Se pusermos modelos de currículo. Modelos de currículo. Se formos aqui, por exemplo, às imagens, eu disse a uma amiga minha, olha aqui, estas aqui que têm os W em Word.
Sim.
Então aqui alguns, estes são os modelos de currículo editáveis em Word que eu criei. E eu estava a falar com uma amiga minha que as pessoas não podem preocupar-se apenas em ter as coisas aqui na primeira página do Google. As pesquisas em imagem também são muito importantes. E então foi para lhe chamar a atenção porque no site dela, as imagens dela chamava-se imagem 1. A imagem com a cara dela chamava-se Imagem 1. Eu disse,
isso é um prato de podes ter...
Pois eu imagino, tu apanhas dessas, não é? Banner 03. E eu disse, tu se queres indexar esta imagem nas pesquisas no Google feitas por imagens, esta imagem tem que ter o teu nome, uma descrição, não é?
Todas essas coisinhas. Mas isso para mim, Pedro, é... Ou seja, isso é a fase da implementação. É a fase, mais, a fase a seguir.
Mas faz parte do objetivo, ou seja, eu quero que quando pesquisarem o meu nome encontrem coisas relacionadas com o meu nome. Por exemplo, se formos aqui, Pedro Silva Traço Santos, vamos aqui nas imagens. Oh, olha para isto, tenho fotos desde a infância, os meus cortes de cabelo, tudo e mais alguma coisa por aqui fora, estás a ver?
Porque tiveste o cuidado de colocar essa informação em todas as tuas fotos.
Exatamente. Foi engraçado que estava a conversar com essa minha amiga sobre isso e eu até lhe recomendei que ela fosse fazer que entrasse para a tua comunidade e acho que ela é capaz. Eu posso dizer o nome dela, Ângela Silva.
Ah, sim. Estou a trabalhar com ela. Se ela contactou,
ela disse, então conheces alguém, não sei o quê. Eu disse, opa, vais, conheço, até já foi o meu convidado no podcast, falas com o Miguel Brandão. Pronto.
Foi ela que tinhas recomendado.
E então estávamos
tem que dar uma comissão, Pedro. Não, eu pago-te o jantar aí quando for aí para esses lados.
Não, esquece isso. Não, mas eu estava a dizer, ela depois, a Ângela, a determinada altura mudou lá os nomes das imagens, as descrições e não sei o quê, e depois fez uma coisa gira, espero que ela não leve a mal de dizer isto, a dizer, Pedro, já mudei tudo, não sei o quê, ainda não aparece no Google. Eu, oh, Ângela, dá-lhe um ano. E ela ficou...
Não é? Vamos tentar
esta percepção de...
Exatamente, Pedro. Ainda bem que tocas nesse assunto. Os resultados da SEO demoram imenso tempo a aparecer. Quando digo imenso tempo, pode ser 6 meses, no mínimo.
Pode, claro.
Pode ser, claro. No mínimo a 6 meses. Por isso é que eu trabalho com os clientes, no mínimo sempre a 6 meses. Para quê? Para aí olharmos para o Analytics e vermos, ok, estamos a ter aqui já várias páginas a receber tráfego qualificado. Não é de um dia para o outro. Porquê? Porque o processo de indexação demora algum tempo. E o Google não entra. E aliás, Pedro, isto agora também quero partilhar aqui com todos e contigo e com a tua audiência. O processo de indexação o que é? É o Google, que lê, o bot do Google, as aranhas do Google, que é um software que anda ali por toda a internet a varrer à procura do website, exatamente. À procura do website, novas páginas. E para depois memorizar, guardar, barra guardar na própria base de dados. Depois, mediante o algoritmo, ele mostra. Em teoria, pronto, muito simples.
É mais ou menos isso que funciona.
Mas isto está, ou seja, está, para o Google, está a ter muita despesa com este tipo de processos. O que há daqui para trás, há vários anos para cá, cada vez mais temos websites, lojas online, por todo o mundo.
Isto ou fica, seja, um trabalho gigante, esses bots.
Para além desse trabalho gigante, eles têm que guardar em bases de dados. Estão naquelas infraestruturas da Google. E tudo isso custa dinheiro. Por isso é que o Google também disponibiliza uma ferramenta que é o Google Search Console, em que nós conseguimos ver lá dentro quais são aquelas páginas do website que o próprio Google diz assim, nós vimos, mas não indexámos. Porquê? Porque ele acha, e isto agora vai ser assim daqui para a frente, porque ele acha que aquelas páginas que ele visualizou, que a aranha tentou, em que ele ia para indexar, mas não indexou, ele acha que aquele conteúdo ou aquelas páginas, em relação à concorrência ou ao próprio algoritmo, não tem interesse, muito interesse para o utilizador.
Então, e podem ser páginas-chave para o utilizador, então tem que se identificar e melhorá-las.
Exatamente, exatamente, okay, é isso mesmo. Okay, okay, é isso mesmo. E o Google, ou seja, cada vez está a limitar muito mais os próprios recursos que tem, por causa das, disso mesmo, das despesas. E aliás, eles agora querem ganhar mais dinheiro com a cloud, não querem estar tão dependentes só dos anúncios, do Google Ads, pá, querem ganhar mais dinheiro, pronto, é claro, mesmo isso.
Então tem que arranjar a maneira de, bem, vamos gastar menos recursos.
Por isso é que faz um bocadinho de confusão quando vejo em muitas lojas online e depois a estratégia desse que diz, ah, vamos criar um blog, vamos criar conteúdo. Pá, mas para quê? Calma, tantos conteúdos para acrescentar o quê? E agora, então o Google vai estar atento aos conteúdos, porque agora também saiu uma norma, eu digo-lhe norma, mas o Google lançou cá para fora, que é, os conteúdos que são criados, é escrito por quem? Quem é a persona que escreveu aquilo? Eu tenho que ter ali aquela persona e tenho que ser expert, especialista daquilo que está a escrever ou daquilo que falou. E essa persona, quais são as redes sociais dela? É um médico? É um enfermeiro? Até se é um médico e enfermeiro está a falar de marketing digital? Ou seja, e o Google já está a começar a avaliar isto.
Ah, okay? Giro. Sim,
que é
sim,
para começar
sim.
A separar as águas. Porque criação de conteúdo toda a gente cria.
Aliás, então agora com o chat GPT toda a gente mete lá, olha, produz-me um artigo sobre... Está feito.
Há um slide que numa das conferências nos Estados Unidos em que um membro da Google, pronto, eles vão passando alguma informação a conta gotas. Há um slide...
sempre ali feito mitra a ver.
Epá, sempre. Oh, Pedro, é o meu trabalho. Eu tenho que estar à frente dos outros.
Claro,
tenho que estar sempre atento ao que acontece. Sim. Faz parte do meu trabalho. E aquilo que eu gosto. Pronto, lá está.
Claro.
Finalmente é aquilo que eu gosto.
Finalmente.
Exatamente. Finalmente. Que diz que mais de 80% do que existe na web é tudo duplicado. Ou seja, vou buscar informação, mastigo, deito fora, mas é praticamente a mesma coisa. A base é a mesma. Só está escrito de formas diferentes. E então é isto que eles querem evitar. E estão a filtro, começar a fazer estas filtros. E faz todo o
sentido. Então eles vão notar muito... Opa, eu, por exemplo, eu gosto de escrever. E, portanto, os conteúdos do meu site, eu gosto de os escrever eu. Agora, imagino que muita gente tenha canais de, sei lá, de notícias que são um bocado isso, como tu dizes, mastigado daqui e dali e mete no chat GPT, reescreve isto.
Está
feito, está... E é conteúdo. Ou seja, esse conteúdo, mesmo que seja em grande quantidade, estás-me a dizer que o Google não o vai valorizar brutalmente no futuro.
O futuro é mesmo isso. O futuro é esse tipo de website.
Mandar o cá para baixo.
É mandar o cá para baixo, exatamente.
Ok.
Por exemplo, posso pegar num exemplo concreto. No teu site de Noctula, que tem muita informação, acho que é Noctula, não sei se é Noctula ou se é outro. Não sei,
Noctula. Pedro. Noctula.pt. Deixa-me ver.
O que tem ali conteúdo? Aquele que mostraste até das passadeiras e...
Ah, o Channel.
Não sei qual é, um dos dois.
É o da consultoria ambiental, peraí. Exato, por exemplo, aqui a minha colega Estela produz muitos artigos. Quando sai, por exemplo, estes são os serviços que nós prestamos, mas se sai um decreto-lei, olha, novo decreto-lei que altera não sei o quê. Ela vai ao decreto-lei, diz o que é, tatatatá, mas algum deste conteúdo é mastigado de...
Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho um site sobre energias renováveis e vou criar um artigo desse género. Qual é a diferença entre o vosso e o meu? Neste momento, é a autoridade do website. A autoridade do website, pronto, são vários pontos ali que interferem. Essa é a única diferença. Mas, no entanto, se tu colocares, ou eu colocar, eu no meu caso não, porque não sou expert, mas se tu colocares, ou seja, a tua empresa presta aquele tipo de serviços, está associada àquele tipo de conteúdo, e está lá a pessoa que realmente é engenheiro ambiental.
Que trabalha na empresa.
Trabalha na empresa, mas que e depois nas redes sociais comprova isso mesmo. E se tiver uma página na Wikipédia, então é que é melhor ainda.
Pois.
É mais credível. Aí sim, os teus conteúdos começam a ficar mais valorizados em relação ao meu que eu escrevi.
Este,
é o futuro esse.
Eu posso dizer que este... Agora faz sentido o que tu estás a dizer. Ou seja, este é um site de nicho, porque é um site da consultoria ambiental, e de todos os sites é o site que mais movimento tem.
Pronto. E o Google gosta disso também.
Pois, e se calhar tem a ver um bocado com isso. Ou seja, porque lá está, é consultoria ambiental e é um blog que está dedicado só à parte do ambiente, sustentabilidade.
Está tudo interligado.
Dentro de uma empresa que é de consultoria ambiental.
Isso, ou seja, falta mesmo, isto mesmo para o futuro, ok? Porque porque o Google lançou até essa, essa norma, essa diretiva ou essa informação há relativamente pouco tempo. E lá está, mas eis pontos para mim, é base. Uhum. Já diz um colega meu do SEO do Brasil, que é o Filipe Bazon, já agora que, pronto, é um profissional que eu admiro do Brasil também, e Filipe. Gosto muito dele, e dá-nos bem. Com Z, é Bazon, Felipe com E, Felipe Bazon com Z. E em 2018-17 tivemos no evento em Espanha, a dar umas palestras, pá, e vi um slide dele que disse, é mesmo isto, que é, o básico é o avançado. Ponto final. Uhum. O básico é o avançado. E é isto que falta. Falamos em backlinks e não sei das quantas links e queremos
exato,
links.
Exato, que, epá, que depois, e a base calhar, não está montada. O Google vai acabar, pois, é, exato, não te vai valorizar isso porque a base não está criada.
A base não está montada, ponto final. Uhum. Ou seja, não estamos a dar a resposta ao utilizador para a pergunta que ele faz no Google, para a pesquisa que ele faz no Google. E como é que montamos essa base? Planeamos, página a página, categoria a categoria, toda aquela estrutura. Uhum. Ou seja, para quê? Para ficar navegacional para os bots do Google, fácil de acesso e rápido, e para o utilizador, e para a nossa gestão
isso.
também.
Isso. Que é uma sim, guerra, pá. Epá, eu sou muito, nessas coisas eu sou muito picuinhas, e para mim tem que ser, eu levo a pessoa de um lado ao outro, ajudo-a com um artigo complementar, e já percebi, o Google também gosta disso, se estás a gostar disto, olha, não sei o quê, quando eu, por exemplo, no meu blog, não sei o quê, quando eu desmaiei de cansaço, e no desmaiei de cansaço tem o link para o artigo em que eu falo, quando desmaiei de cansaço, depois tem um link para o vídeo em que não sei o quê. E para mim isto é tão simples de...
É base.
Qualquer coisa que eu faça tem que ligar a outras coisas que já fiz, a uns vídeos que tenho sobre isto, à página de contactos...
Porque não é? Estás com o mindset a pensar no utilizador em dar o melhor possível. Exato. São coisas comerciais exato. Ou não, pronto, não interessa. Mas estás a pensar, ok, tenho que complementar os utilizadores...
Não, mas o comercial só acontece se eu facilitar a vida ao utilizador. Exatamente. Porque o utilizador a determinada altura... Epá, eu tenho muitas, já tive muitas conversas dessas com a Ângela, e tenho inclusivamente um vídeo, um podcast, não sei se tu chegaste a ver, que era, este foi muito violento que eu passei, queres vender a viagem ou enviar os teus clientes para o aeroporto? Isto foi um...
Não, este ainda não vi, nem vi nem ouvi.
Este foi um episódio muito violento que tu ias gostar, em que, opa, Ângela... Não sei como é que a Ângela não me mandou matar. Porque basicamente eu falei é uma visão que eu tenho de quando as pessoas partilham nas redes sociais publicações e metem. Quando não metem link para nada, eu ainda fico mais doente.
Ah, somos dois, Pedro. Somos dois.
Pronto, eu fico doente. Perdeste uma oportunidade para mandar as pessoas para uma página no teu site onde mostras isso, para subscreverem a tua newsletter. Perdeste uma oportunidade.
É verdade.
Mas quando metem um link e metem para a entrada do site...
Ui, pior ainda.
Olha, até o episódio foi sobre isto, que é... Eu disse-lhe assim, Ângela, basicamente, aquilo que tu estás a fazer é... Falas no teu livro, nananana, e depois metes para a entrada do teu site. É o mesmo que eu dizer assim, eu quero comprar uma viagem para as Caraíbas e tu dás-me dás-me o acesso ao aeroporto do Porto. E eu depois no aeroporto do Porto tenho que ir aos guichês ver...
Andar à procura.
Ora, das Caraíbas... Ah, não posso ir direto para as Caraíbas. Tenho que comprar uma aqui, depois faço escala não sei onde. Quer dizer, eu é que ainda vou à procura. Eu não quero ter esse trabalho. Tu vais-me desmotivar e eu vou fugir.
É a teoria dos 3 segundos. Qual é a pessoa humana que quer estar à procura de conteúdos? Tão simples, Pedro, tão simples quanto isto.
Que quer entrar no teu site, onde é que, pois. Onde é, que é o livro? opa, então, este episódio foi eu a passar-me com a Ângela.
Pois que a Ângela também tem, gosta também de perceber as coisas. Já percebi que ela gosta de perceber as coisas, o porquê das coisas, se faz sentido, se não faz sentido. É verdade, sim.
Mas
eu vou ouvir esse episódio.
Pronto, então ouvir no carro. Porque é o episódio número 71, mas aviso-te já que é muito violento. E que foi preciso ela ter muita paciência e capacidade de encaixe. Pá, mas lá está, são coisas que a mim me incomodam. Vamos esquecer que eu estou a produzir conteúdo para um site que depois quero... que as pessoas possam mais tarde comprar os serviços de consultoria ambiental, ou comprar um livro, ou comprar um curso online. E eu, como utilizador, incomoda-me ver uma coisa que gosto e... Então, e ou num podcast, por exemplo. Há uma coisa espetacular. E depois, epá, o gajo falou no livro. Vamos aqui, às notas do episódio. Não tem notas do episódio. Pois. Não tem o link para o livro. E eu... Pô, Nix, meu, vou ter que ir pesquisar.
É frustrante para o utilizador, lá está.
Claro.
Até é essa a batalha da Google.
Eu ponho-me na pele do utilizador e digo assim... Repara, dá-me muito trabalho meter as notas dos episódios em todos os episódios. Mas repara, eu estou a falar contigo e cada coisa que falei contigo, eu abri um separador cá em cima. Olha aqui. E no final, quando eu parar de falar contigo, estes separadores todos, eu meto-os num fecheirinho Word, são todas as coisinhas que eu e tu falámos, já estão aqui os links para as notas dos episódios.
E se calhar mais ainda, Pedro, como tens aí esses links, se calhar depois vais ver no Analytics... As vendas que aconteceram a partir desse link. As tuas vendas, por exemplo.
Tudo. É isso, mas isso já estás na parte intermédia e avançada. Okay. Ou seja, tu consegues controlar que palavras-chave é que levaram as pessoas ao teu site, que links levaram as pessoas ao teu site, que movimentos saíram desta página para aquela página. E já estamos a falar noutra coisa, que se calhar falávamos já a seguir. Porque
quando eu quiseres. Podia...
Então vamos fazer assim. Vamos. Já estamos a entrar neste campo. Eu gostava de gravar um episódio, como te disse, especificamente para os membros do meu curso online. Não é um curso online, é uma subscrição chamada Trabalhar 4 horas por dia, que está aqui no meu site. Porquê? Porque temos lá várias pessoas que têm lojas online, sites, e eu gostava que elas tivessem o conhecimento da base que está por trás de... Ou este desenho, como é que nós desenhamos mentalmente? Porque eu vejo isto como desenhos, não é?
Sim, sim, ainda bem, e ainda bem que vejo dessa forma.
Pronto,
vou dar um exemplo.
Como é que eu penso num site e digo assim, ok, como é que eu transformo a experiência do utilizador que procura uma coisa, como é que eu lhe mostro que o meu site é isto, é o meu curso online, é o meu livro, seja lá o que for, é isto que ele precisa.
Ok.
Então vamos se calhar fechar este episódio aqui.
Ok, pode ser.
E a seguir gravamos um episódio. Desculpem lá quem tem acesso só ao podcast.
Tem que comprar depois o.
Claro, tem que vir aqui à subscrição
e fazer. Exatamente. Ponto final, tem que ser mesmo.
Ponto final, porque agora vamos entrar no. Então, tenho um site e tenho uma loja online. Primeiras coisas, segundas coisas, terceiras coisas que vamos.
Exatamente. Ter vamos que fazer. Lá então. É isso mesmo.
Então, olha, Miguel. Uma mensagem lá para casa, só para terminarmos este episódio.
Epá, sejam felizes, que façam... A...
Ah, sim.
Ah, ok, peço desculpa, Pedro. Força,
não,
força,
o que é que
força.
Tu queres estar a fazer daqui a 10 anos?
Olha, eu tenho um plano, que é daqui a 10 anos, eu quero, vou tentar, já estou a trabalhar para isso, já digo já há uns aninhos, vou tentar arranjar projetos próprios, autossustentáveis, digamos assim, com publicidade, com, não sei, isso depois, a parte da conversão é a parte mais fácil. Projetos que me dê rentabilidade para eu estar na Tailândia com a minha família. Um mês, dois
adoro
meses,
isso.
Três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Este, pá, estou quase a chegar aos 50, eu no máximo 55 eu tenho que lá estar. Eu tenho que lá estar. E estou a trabalhar para isso.
E pronto, não vais... Eu adoro isso. Eu tive uma conversa já com um amigo meu que, para ele fazer exatamente isso, o sonho dele também é esse, que é ter... Só fazer isto que tu fazes, basicamente o que tu estás a dizer, não fazeres isso para mais cliente nenhum, só fazeres para projetos próprios.
Sim.
Isso é lindo,
sim,
é adoro isso.
E podemos estar em qualquer parte do mundo, seja na Tailândia, seja na Grécia, seja em África, mas o meu objetivo é a Tailândia, passar lá pá, um mês, dois, três, quatro, até ser possível, em termos de, não sei qual é o tempo permitido, acho que é três meses, não estou em erro, por causa dos vistos, essas coisas todas, não interessa. Mas é esse o meu objetivo, já estou a trabalhar para isso e pá, espero conseguir. Só se eu morrer, entretanto.
Não, mas isso é lindo deixarmos aqui. Portanto, daqui a 10 anos vamos voltar a este vídeo para ver o Miguel a dizer.
Na Tailândia. Ih, pá,
na Tailândia.
E gravamos... Isso é o meu sonho. É o meu, é o meu profissional. É o meu,
e gravas
sonho.
A partir da Tailândia e diz assim: olha aqui, Pedro, consegui.
Ah, Pedro, se lá for, eu apá, é assim, não é o só ir, é o querer ficar lá tempo. Porque o ir não é difícil, digamos assim. Mas é estar lá um mês, dois, três, pá, uma temporada ali de papo para o ar, pá, e fazer o que me apetecer.
Só para projetos próprios.
Só projetos próprios, exatamente.
Pronto. Há muita coisa. Olha, então vamos nos despedir deste episódio. Manda
sejam
só
felizes.
Uma mensagem.
Obrigado,
final.
Pedro. Sim. Obrigado, Pedro, pelo convite. Pá, é sempre um gosto estar aqui. E queria só agradecer ao Hélder Pinto, que é um profissional de marketing digital também. Pois podes ver aí, e já agora, Pedro.
Hélder Pinto.
Foi, porque foi ele que me disse: epá, há um tipo ali que tem um curso de. Esse mesmo. Que tem um curso de lançares um livro sem editora. E eu andei a ver, e fui parar aos podcasts, vídeos, epá, e pá, Pedro, a partir daí comecei, como é óbvio, ficamos.
Ah, foi assim que chegaste a mim.
Foi.
Foi assim espetáculo. Que... Através daquele curso como editar.
Sim, não cheguei a comprar, porque depois, entretanto, okay. Andei nas tuas páginas, andei ali no podcast, nos vídeos, a ver a forma de tu ganhares dinheiro, okay? sem ser na Noctua, a forma de tu ganhares dinheiro, tive a analisar também a ver. E faz todo sentido para mim, pá, eu também tenho projetos de pronto, e fiquei fã e olho, vou visitando e ouço os teus podcasts quando vou de carro, ontem fui dar formação para o Porto, vou no rádio ouvir, no carro vou ouvir.
Espetáculo.
E pronto, olha, já para fechar, também queria dar um grande abraço no teu podcast com uma pessoa chamada não sei que Night, o Carlos da Night.
Não, conheces o Nelinho da Night? Não, eu não conheço.
Nelinho da Night. É pá, eu nunca me ri tanto com aquele homem. Obrigado, Pedro. E ao Nelinho, opá, espetacular. O homem ainda não via, ou seja, só ouvi.
Nascemos sem vida, nascemos e estragamos tudo.
Opa, adorei, Pedro. Ainda não acabei de ouvir o episódio todo, são 3 horas, mas está espetacular, adorei. Pá. Nunca me ri tanto no carro, sozinho.
Ele estava, com aqueles vícios, ele estava condenado a morrer antes dos 40.
Estava.
Tu já viste? A fumar 5 maços de tabaco por dia.
Fora o álcool.
A fazerem sopas de vinho. Opa.
O fígado e estômago e garganta não ia aguentar muito tempo. Pois ainda bem que ele conseguiu. E o mais interessante é que agora, a mensagem que já faz yoga, já lê livros.
Exato, meu.
Transformação, já não quer saber dos funcionários lá da fábrica para nada, que são bazarocos, não é? Que são básicos.
É, exatamente.
Que transformação que o homem teve. Pá, assim
está. Olha, mas depois, se quiseres, está aqui a conversa, porque ele veio gravar aqui comigo.
Ah, tem que ver.
Ele veio a Portugal e veio aqui ao meu escritório ter comigo. E então estivemos aqui, os dois a conversar. Foi riso total, meu.
Foi mesmo.
E naquela empresa onde ele trabalhou, que o patrão foi apanhado a traficar droga em Espanha.
Foi apanhado em Espanha. São histórias. Tantas histórias de vida que o homem tem. Porra. Mas finalmente deu a volta. Pô, isso é que é uma lição de vida para todos nós.
Espetacular. Então, olha, o Nelinho da Night, ex-Nelinho da Night, ele também ouve os podcasts, todos vai gostar de ouvir este episódio.
É, um grande abraço para ele. Foi uma lição de vida, pá. Gostei. E, pois, nunca me ri. Como eu já disse, eu ia no carro, em plenas ruas do Porto, a malta até olhar para mim, a rir-me completamente das coisas que ele ia dizendo. E daquelas peripécias todas. Fantástico.
Muito bom.
Ok, vamos lá então.
Lá em casa, então, até ao próximo episódio. Se quiserem a segunda parte deste episódio, junta-se aqui à subscrição Trabalhar 4 Horas por Dia. Se tens um site e uma loja online, vai ser obrigatório juntar-te. Se não, podes ir aqui ou no teu site, Miguel. Tens aqui, onde é que é? Na Tribo CEO, não é?
Sim.
É aqui que as pessoas podem inscrever para começar do zero e ir até ao nível mais avançado, não é?
Exatamente, só depende da pessoa se quer chegar ao nível avançado ou não. Mas okay. Sim.
Pronto, eu depois também vou pôr os teus dados aqui nas notas do episódio. Quem quiser subscrever a tua comunidade e aprender contigo.
Ok. Pedro, também. Obrigado.
Obrigado. Então, até ao próximo episódio. Vamos lá.